A graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz demais de estar por aqui. Eu estava vindo de casa, eu vim de van. A família não pôde vir, a família ficou lá em Canapi. E eu estava vindo de casa, o carro ficou lá. E eu estava lembrando, né? E meu coração começou a se encher de alegria. Eu falei, eita, já sei. Vou encontrar o irmão tal. A irmã vai entregar aquela aguinha, vai perguntar que água gelada, normal, e vai ter. Eu fui lembrando de cada detalhe, eu falei, poxa, como é bom estar em casa, como é bom estar no lugar onde a gente se sente amado, querido. E depois você vai andando, né, e vê que Deus tem sido tão bom conosco, não é? Deus tem sido tão bom com a nossa igreja, e eu sou muito satisfeito, muito feliz de poder fazer parte dessa casa. Eu queria convidar vocês, é o meu microfone? Queria convidar vocês para abrir no livro de Filipenses, está lá no finalzinho, ou no caso, se você é analógico como eu, né? Se você é digital, você só clica no aplicativo, mas ali você vai no analógico, ela está antes de Colossenses, depois de Efésios. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre trabalhar a nossa salvação. Trabalhem a sua salvação. Queria só orar rapidamente, curva sua cabeça. Jesus, nós não queremos que nada roube aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós hoje. Então, a tua palavra fala que é o Senhor que é responsável pelo querer e o realizar, pelo desejo e pelo poder de fazer. Então nós oramos para que o Santo Espírito cative nosso coração nessa noite, e que a gente não se distraia por nada nessa noite, mas que nosso coração, nossa mente esteja ligada somente no Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu mesmo estou meditando. Na verdade, eu estou preso nesses dois versículos fazem duas semanas, que são os versículos lá, e eu esqueci meus óculos, mas eu vou conseguir ler. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu coloquei no projetor, vocês podem acompanhar comigo na minha versão, que é a versão NVT, que vai dizer o seguinte: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que eu façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Paulo está enviando, quem enviou essa carta para a igreja de Filipenses, na cidade de Filipos, foi Paulo. Paulo envia a carta para Filipenses, e ele já visitou essa igreja. É uma igreja que ele já conhecia, uma igreja que ele já amava. Ele já tinha ido para essa igreja há um tempo atrás. Inclusive é lá em Filipos que Paulo foi preso junto com Silas. Lembra daquela música que Paulo e Silas foram presos e por causa do louvor? A gente tem até as musiquinhas de Paulo e Silas, né? Bem aqueles clássicos, né? Eu que sou da igreja pentecostal, eu sei bem como é que é isso, né? O Paulo e Silas e o louvor que liberta e abre a cadeia, enfim. Bom, foi lá em Filipos. Então era uma igreja que Paulo tinha muito carinho. E é tanto que você vai para o capítulo 1 de Paulo, de Filipenses, capítulo 1, versículo 3, fala: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus, e sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois vocês são meus cooperadores. Eles eram uma igreja muito especial para Paulo, uma igreja vibrante. Eles eram cooperadores de Paulo no que Paulo fazia. E o que aparenta no texto é que quando Paulo estava lá, ele sempre seguia as instruções de Paulo. Então eles eram uma igreja que ouvia as instruções, ouvia a pregação e sempre seguia as instruções, né? Esse que é o primeiro vez que eu vou falar, sempre, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Vocês são uma igreja viva, vocês sempre seguiram as minhas instruções quando eu estava aí. Paulo vai falar sobre isso, né? Vocês são a igreja, quando eu estava aí, vocês eram a igreja que eram bons, não somente de ouvir, mas de praticar. Mas aí Paulo continua: mas agora que eu não estou presente, é ainda mais importante que vocês o façam. Que vocês façam o quê? Sigam as instruções. É engraçado que o livro de Filipenses diz que é uma das cartas mais felizes de Paulo, onde ele fala que está com mais alegria. E Paulo escreve essa carta, sabe aonde? Na prisão. É na prisão que ele escreve essa carta. E ele fala: olha, quando eu estava aí, você seguiu as minhas instruções, mas agora que eu não estou, que eu estou distante, que eu não estou com vocês, é ainda mais importante que vocês sigam as minhas instruções. O que aparenta é que, embora a igreja fosse vibrante e fosse ativa, parece que algumas coisas foram se perdendo, algumas coisas foram esfriando, alguns ensinamentos foram passando. É igual, eu sempre faço comparação, se você é cristão há muito tempo, sempre tem aquela comparação do retiro espiritual, do congresso de jovens, aquele ambiente onde a gente está fervoroso, e passou o evento, a gente vai esfriando, e a vida vai voltando ao normal, vai ficando aquela mesma frieza. Ele fala: olha, mesmo que eu não esteja presente perto de vocês, é importante que vocês continuem seguindo as minhas instruções. Olha, não é só quando eu estava com vocês que era para vocês obedecerem às palavras de Deus, não era só quando eu estava com vocês que vocês deveriam seguir as instruções. Mesmo agora que eu estou distante, vocês precisam continuar crescendo em fé e obedecendo os mandamentos do Senhor, mesmo quando eu não estou vendo. E daí ele vai falar essa palavra, essa frase tão forte, que vai falar: trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhem com afinco. Algumas versões vão dizer: ponham em prática a sua salvação. Outro lugar vai falar: cultivem até chegar ao objetivo. Outro fala: desenvolvam. A mensagem fala assim: vocês já fazem a vontade de Deus, mas eu vou dizer para vocês: redobrem o esforço, não se acomodem, não descansem, não deixem a fé como algo que você pega, coloca na gaveta e sente que está garantido. Eu não sei você, mas fui crescendo, e existe uma ideia que a gente tem na igreja, que salvação é um passe que nos dá acesso ao... Não é verdade? Ah, eu fui salvo, então agora eu sou livre do inferno e tenho garantido então meu passe para o céu. É como que salvação era aquela pulseirinha que eu coloco no braço quando eu entro no resort. Só entra com essa pulseirinha. Se a pulseirinha estourar, não entra mais, né? Ou na conferência de mulheres, o crachá, né? Salvação é um negócio que me dá acesso a um lugar. Paulo está falando que não é bem assim. Ele fala: trabalhem a sua salvação, desenvolvam a sua salvação, ponham em prática a sua salvação. Interessante, né? Então salvação não é mais sobre um lugar que eu não deixo de ir, ou para um lugar que eu vou. Salvação é um estilo de vida que eu vivo. Eu estou lendo com as minhas filhas o livro O Pequeno Peregrino. Tem a versão do John Bunyan, que é o Peregrino, a versão clássica, e eles fizeram agora a versão para criança do Pequeno Peregrino. Muito interessante. E daí tem um personagem chamado Cristão, que é um personagem que ele ouviu um evangelista falando para eles. Eu vou tentar contar, não é igual ao livro, mas eu vou tentar contar. Esse personagem chamado Cristão, ele ouviu um outro personagem chamado Evangelista dizendo para ele: olha, a cidade que você mora, que se chamava Cidade da Destruição, logo vai se acabar. Mas tem uma cidade, a cidade celestial, e você precisa ir para lá, porque lá você vai encontrar o rei. Saia da Cidade da Destruição e caminhe em direção à cidade celestial. Cristão ouve esse conselho e ele começa a ler o livro do rei, e fala: eu vou em direção à cidade celestial. Tem outros fatores na história, mas você mesmo pode comprar e ler. Mas interessante que Cristão começa a caminhar, e no meio do caminho ele encontra um outro personagem, chamado de Mundano. Bem, já está dizendo tudo no nome. E Mundano encontra ele e fala: pequeno Cristão, o que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu saí da cidade da destruição, eu estou indo em direção às cidades celestiais. Por que você vai para lá? Não, porque o evangelista me disse que o rei está lá me esperando. E o livro do rei fala sobre isso também. Aí o mundano fala, não, você não precisa ir para lá. Olha, aqui mesmo tem uma vila. A gente vive nessa vila muito bem seguro. Não precisa ter o trabalho de ir até a cidade celestial, não. Tem muito perigo no caminho. Dá muito trabalho. Tem perigos que podem ter, você pode até morrer. Para que caminhar tanto até lá? Basta sair da cidade da destruição e se acomodar nessa pequena vila. Cristão ouve o conselho e fala, mas não é verdade, parece mais prático, menos esforço. E cristão então decide ficar naquela vila no meio do caminho. Bom, você pode depois ver o resto da história, mas o que acontece é que mundano, ele e uma pequena comunidade ouviram as boas notícias de evangelistas que a cidade da destruição iria se findar. E toda aquela comunidade saiu da cidade da destruição, mas no meio do caminho eles decidiram que não precisava caminhar tanto. Bastava viver naquela pequena vila entre a cidade da destruição e a cidade celestial. Às vezes parece que é mas é tão inofensivo estagnar. Eu já aceitei a Jesus, já dediquei minha vida a Jesus. Então, o que eu tenho que fazer agora é fazer a manutenção da minha fé, até que um dia eu venha morar no céu. Fazer manutenção de fé é parar no meio do caminho. E às vezes parece inofensivo estagnar. Eu estava pesquisando e eu vi algo sobre uma lei falada, a lei do menor esforço. A lei do menor esforço é um conceito que sugere que as pessoas tendem a optar pelo caminho que exige menos esforço para alcançar um objetivo. Não sei se vocês já assistiram um filme da Disney, do Wall-E. Eu assisto todos os filmes porque eu tenho 3 crianças. E é um filme que fala que no futuro os seres humanos eles não vão andar mais. Eles vão estar sentados em máquinas voadoras e para onde eu quero as máquinas voadoras me levam de um lugar para outro. E é muito legal essa ideia da máquina voadora, olha só. É muito maravilhoso. Porque parece inofensivo viver pela lei do menor esforço. Até que chega um momento que um personagem cai dessa máquina, desse elevadorzinho, dessa máquina voadora, e ele descobre que ele não sabe o quê? Ele não sabe mais andar. Aquilo que parecia inofensivo, na verdade está fazendo o quê? Está machucando. O conceito de salvação, segundo o que Paulo está falando aqui, é mais do que uma pulseira que me dá acesso para o céu. O conceito de salvação é um conceito de viver segundo alguém que foi salvo. Eugênio Peterson fala que a gente precisa viver como ressurretos, como aqueles que morreram e agora nasceram de novo, que agora ressuscitaram Jesus, e agora a vida de ressurreto ela é nova a cada dia, a cada dia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é pena que está gravando no YouTube, vai ficar registrado, mas eu estou fazendo academia, eu sei que não parece, está tudo bem, faz um mês e um pouquinho, eu sei, Ari ainda está aqui, não vai rir, mas eu comecei porque eu percebi que essa vida de deixa a vida me levar não estava indo bem para a minha saúde, que a lei do menor esforço estava complicando. E porque eu ouvi falar de Eli Anderson, com a saúde que você tem em missões, você não vai muito longe também não. Você quer ir longe em missões? Quer fazer o que Deus quer? Então tem que ter saúde. Eu falei, tá bom. Aí há 3 dias atrás, eu estava na academia e me passou um pensamento assim: quantos meses mais eu preciso para que eu pare e mantenha estagnado? Será que eu, com mais 3 meses eu já posso parar e manter o corpo legal? Até que eu percebi, digo, mas eu acho que se eu parar com 4 meses, vai voltar tudo. Infelizmente. Porque depois você está fazendo exercício, você está pagando para sofrer. literalmente. Inclusive fiz um exercício errado, fiquei com o braço machucado, enfim. Mas a gente está buscando a lei do menor esforço. A gente quer fazer menos e ter mais. É isso que a publicidade nos oferece. É isso que o mundo nos oferece. Tudo que a gente quer é ser muito rico para trabalhar menos. E vou te falar sobre trabalho. Isso é até antibíblico, sabia? Porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha até hoje. Então essa ideia de eu quero me aposentar e eu quero ter rico, muito dinheiro e não fazer nada, é antibíblico. Porque Deus não nos chama para não fazer nada. Ele nos chama para continuar trabalhando, exercitando o quê? Mente, alma, coração e espírito. Mas a gente está sendo guiado sempre pela lei do menor esforço. E Paulo está falando, trabalhem, desenvolvam, redobrem os esforços até aqui. Quando eu estava pensando sobre isso e processando isso no meu coração, eu comecei a pensar em quais áreas que eu estagnei, né? Quais processos da minha vida que eu estagnei e que eu achei que já estava bom do jeito que estava. Não, até aqui já está bom. Com a minha saúde mesmo, né? Eu como alface, eu como tomate, né? Mas como meia goiabada depois do almoço, né? Não é meia goiabada não, mãe e pai, é só um quarto. E aí comecei a perceber que tem algumas coisas que eu estava sendo negligente na minha caminhada de fé. Comecei a falar, Senhor, eu preciso modificar esse pensamento. Eu preciso crescer no pensamento de que uma vida de fé, ela precisa ser uma crescente. E ao contrário do ritmo desse mundo, ela não vem fácil. Ela não vem com facilidade. Que Paulo vai continuar a falar ali, trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Algumas versões falam com temor e tremor. Outra versão fala com reverência e sensibilidade diante de Deus. A ideia de temor, embora para a gente a ideia de temor muito parecida com medo, temor tem a ver com uma reverência diante de alguém que tem autoridade. Uma reverência de alguém que tem poder. Meus pais, eu tenho 42 anos. Meus pais e minha mãe, se eles falarem não faça isso, eu posso dizer para eles, eu vou fazer sim. Porque quem paga minhas contas hoje sou eu. Mas a minha mãe falou ali, filho, você não vai fazer assim. A não ser que ela esteja mandando fazer algo que seja realmente contra a vontade, mas eu vou fazer. Tá bom, mãe. Tá bom, pai. É porque eles vão me bater? É porque eles... Não. É porque existe uma reverência e um respeito. E essa obediência a Deus, ela tem que vir com esse temor, com essa reverência de dizer, Deus tem dado leis, instruções para mim, que eu preciso trabalhar isso na minha salvação, e eu preciso fazê-las com temor. Talvez é só eu. Deixa eu ficar aqui, quando eu não gosto de me mexer, mas quando eu mexo da microfonia, vamos lá. Você já passou por alguma situação onde você decidiu fazer algo que você sabe que é errado, que você sabe que é pecado, e você fala, só hoje. Tem nada não, só essa vez. Sabe o que se chama isso? Falta de temor do Senhor. Temor é consciência de que Ele é tão grande e tão poderoso e tem tanta autoridade e tem tanto poder que eu olho para Ele e eu falo assim, uau, 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 uau. E não me resta nada mais além de obedecer. Obedecer com temor. Com temor. E eu queria pausar aqui, nós vamos orar agora. Onde foi que o temor do Senhor foi quebrado? Na sua história, na sua vida, na sua caminhada. Ou talvez você nunca experimentou o temor do Senhor. E de novo, não estou falando de mim, estou falando de reverência. De reconhecer que por ser Deus, Ele tem autoridade total sobre nossa vida. Porque se você declarou que Ele é seu Senhor, Ele é seu Senhor, amém? Ele é seu Senhor? Foi você quem disse. Se Ele é seu Senhor, Ele tem autoridade sobre você? Então eu devo a obediência com todo temor. É olhar para dizer, eu não tenho coragem de fazer isso. E eu vou dizer, eu vou confessar para vocês, eu careço de temor também. Eu careço de temor também. Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho escolhido alguns caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então enche o meu coração de temor do Senhor, para que a minha obediência venha com temor. Com temor e com tremor. Jesus, nos ajuda a encontrar, Jesus, onde que nós perdemos o temor do Senhor. Onde que nós perdemos e nos perdemos desse lugar onde você é nosso Senhor. Nos ajuda a identificar onde nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Onde foi, Jesus, que a gente decidiu tomar o controle da nossa própria vida e não dar o controle ao Senhor? Eu oro ao Espírito Santo que você faça isso. Nos leva para esse lugar. E nos leva para um lugar de arrependimento. Porque nós não queremos viver distantes do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não terminou. Deus quer falar mais coisas com você. Outra coisa que ele vai, falar sobre referência, sobre tremor e temor, vai falar, gente, que exige esforço, exige trabalho, é uma caminhada contínua, não acontece, segundo a teologia de Zeca Pagodinho. O profeta Zeca Pagodinho, deixa a minha mulher levar, a vida leva eu, não está profetizando corretamente. Porque a caminhada segundo a salvação, ela é uma caminhada intencional. Exige esforço. E pode custar. Às vezes pode custar tudo. Às vezes pode custar tudo. A caminhada de fé é contínua. Todos nós somos peregrinos, mas nós não podemos parar. E a gente precisa, inclusive, identificar quais são as áreas da nossa vida que sabotam nossa caminhada. Eu eliminei, olha de novo aqui, confessando pecado para vocês, né? Eu eliminei da minha vida um monte de coisa do celular, que estava me sabotando, eu tenho dificuldade de concentração, sabe? Dificuldade de concentração, então eu percebi, por exemplo, que Instagram sabotava a minha concentração, então eu vou deletar esse negócio. Eu tinha uns joguinhos lá que eu era meio viciado, deletei também, porque aquilo sabotava a minha mente. Eu sou muito cabeça muito acelerado. E eu fui deletando essas coisas. Eu digo, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não quero, isso aqui não quero. E eu percebi quanto que foi bom para mim. Me percebi mais produtivo, menos distraído. Consegui ser mais focado em algumas coisas da minha vida. E eu acho que trabalhar com temor e tremor a nossa salvação é também identificar aonde que nós estamos sabotando a nossa caminhada de fé. Você sabe qual é as armadilhas que você cai? Você provavelmente sabe. Você provavelmente sabe quais são as armadilhas que te fazem cair. Todo mundo sabe. Evita esses caminhos. Ah, mas é inevitável. Quando eu mal penso, eu sem querer. Não existe o sem querer. sem querer é muito relativo. Trabalhar a nossa salvação com tremor e temor é também identificar quais são os caminhos que estão sabotando a nossa caminhada de fé. Ali, Anderson, esse negócio é muito complicado, muito pesado. Não era assim que eu planejava começar a minha semana. Deixa eu te dar uma boa notícia, então. Paulo vai falar, o seguinte, no versículo 13: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Sabe o que isso quer dizer? É que Ele é quem gera em nós o desejo de fazer a sua vontade. É Ele quem nos chama e que nos convida a viver segundo os propósitos do seu coração. Que a palavra fala que é Ele quem realiza o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Outras versões falam que ele executa tanto o querer quanto o realizar, né? Essa versão fala, Ele é quem efetuou o desejo e o poder. É Ele quem chega no seu coração e fala, Maria, isso daqui não está legal. Vamos para esse lado aqui. João, é melhor não ir nessa direção. Pedrinho, desliga esse celular. Mariazinha, como diz meu pai, Mariazinha, sai desse relacionamento. Porque a gente não tem poder por nós mesmos de fazer essas escolhas. Ou, desculpa, não de fazer as escolhas, mas de caminhar de forma correta. É Ele quem nos atrai, ou seja, Ele nos atrai para fazer a sua vontade. E a palavra fala que Ele também nos dá poder. Ele nos dá força de realizar. Mas Ele não faz por nós, porque nós não somos máquinas. O que esse texto diz para mim, quando eu estou estudando sobre isso, sabe o que é que esse texto diz para mim? É Ele quem faz nascer o desejo de trabalhar a minha salvação. É Ele quem faz nascer em mim o desejo de seguir as instruções dEle. E Ele não somente faz nascer o desejo, Ele me ajuda a realizar. Deus está ao lado do seu povo. Paulo exorta os filipenses a trabalharem, porque Deus, por seu Espírito, está presente conosco, tanto para o desejar, quanto para agir de acordo com o bem que Ele nos levou a desejar. Então Ele nos leva a desejar fazer a sua vontade, e quando a gente aceita o convite dEle, falando, tá bom, sim, eu vou, é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou, mas então, como é que eu consigo? Ele diz, eu te dou o poder, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu já falei isso uma vez, eu sempre falo isso daqui, o caminho de santidade não é um caminho de um Deus que está lá no céu, lá no alto, olhando você fazer o certo ou errado, e lá de cima, quando você erra, Ele joga um raio na sua cabeça. Deus não é assim. Sabe como é que Ele é? Ele anda ao nosso lado. Mais do que isso, Ele anda dentro de nós. Pelo seu Espírito, Ele caminha conosco. Sabe o que Ele está falando para você hoje? Eu estou te convidando a andar nos meus caminhos. Eu estou te atraindo a andar nos meus caminhos, a trabalhar segundo o padrão de um salvo, segundo um padrão em a vida de alguém que recebeu salvação. E se você disser sim, eu vou te ajudar, eu vou te empoderar, te encher de poder para que você consiga vencer. Ele não é um Deus que exige de nós e nos abandona. Ele enche o nosso coração de desejo e Ele nos dá poder para realizar. Eu notei aqui 5 pontos interessantes que eu tenho identificado para a minha vida. Eu queria compartilhar com vocês, porque como diz a Tati, eu não vou apanhar sozinho, né? Primeira coisa, identifique onde você deixou de seguir as instruções do Senhor. Em que áreas da sua vida você deixou de seguir as instruções do Senhor? Em que áreas da sua vida você está negociando com o Senhor? Ah, sim, mas isso daqui, só um detalhe, né? É só uma nota fria. Coloquei 90 normal, só uma, né? É só uma mentirinha. Ah, não, é só um vídeo impróprio. Meu amigo assiste 10. Ah, mas eu ainda estou bem melhor do que o meu vizinho, né? Em quais áreas você está negociando? Onde você deixou de seguir as instruções do Senhor? E a palavra nos garante que Ele nos chama para esse momento. Na verdade, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Segundo ponto, seja sensível à voz do Senhor te chamando para uma vida de salvação. Não só para ser salvo, ganhar pulseirinha, mas para uma vida de salvação. E sabe o que acontece? Uma coisa que eu percebi na minha própria caminhada é que a gente tem muitos momentos na nossa história onde a gente ouve a voz do Senhor nos chamando para a salvação. Mas somos nós que silenciamos essa voz. Não sei por vocês, talvez seja só comigo. Deus fala muitas e muitas vezes e eu vou só silenciando. Ah, sabe aquela coisa do no celular despertador que a gente faz o como é que fala? A gente dá um soneca na voz de Deus. Ai, fala amanhã, né? Já dando soneca na voz de Deus assim. Ah, isso é falta de temor. Graças a Deus que Ele é misericordioso. Mas seja sensível à voz do Senhor quando Ele te chama para a salvação. Porque Ele vai te chamar. Seja sensível hoje. Ele vai te convidar. E quando Ele te convidar, trabalhe com afinco, com esforço naquilo que Ele te deu para fazer. Invista tudo que você tem. Isso pode custar, gente. Pode custar muito, pode custar tudo. Mas não existe caminho melhor para estar. Não existe lugar melhor para estar do que no lugar onde Deus nos chama para ser santos e viver segundo a salvação dEle. Ele chama a gente de pessoas que têm amor ao dinheiro para generosos. Ele nos chama aqueles que olhavam para o outro com ganância para olhar com olhar de amor. Quantas coisas Ele já mudou na sua vida? Quantas coisas Ele já não mudou na tua história? Mas Ele quer continuar fazendo. Então, quando Ele te mostrar uma área da sua vida onde você pode melhorar, trabalhe com esforço a sua salvação. Se esforce. Não acontece por osmose, alguma coisa que passa. Ai, vem rio de Deus e faz por mim aquilo que eu não quero fazer porque eu estou com preguiça. Não é assim. Ele nos convida, mas Ele quer que a gente trabalhe com a força dEle, com a garra dEle, pelo seu espírito, mas trabalhando com afinco. Quarto ponto, se livre de toda a distração. Não sabote a sua santificação. Não sabote a sua santificação. Não ande por lugares que vai te levar para a destruição. Não faça isso. Meu filho, por exemplo, o meu filho Joshua, o menorzinho, a gente fala que Deus foi muito inteligente em colocar ele como terceiro filho. Porque se fosse o primeiro, a gente não teria três. Ele, já, essa última semana, meteu o martelo no olho. Mas bateu aqui na pobre, mas a gente achou que foi no olho. Depois cortou o pé. Depois caiu o negócio, arrancou um pedaço do couro. E hoje caiu de novo, né? A minha esposa falou assim: meu filho, eu vou enrolar você em plástico bolha. Porque daí quando você cai no chão, você quica, né? Mas ele escolhe os caminhos mais difíceis. Ele escolhe os caminhos de dor, né? De cair. Claro que ele está aprendendo como criança. Você não é criança, né? Eu não sou. Então não escolhe os caminhos que são mais perigosos. Não vai se sabotar. Não, eu sei que esse lugar não é bom para mim, mas eu vou lá só só dar uma passada, né? Eu sei que esse tipo de livro não é bom para mim, mas é literatura, só para... Eu sei que aquela companhia não é boa para mim, mas eu vou lá, né, evangelizar. Não se sabota, não. Foge daquele lugar que vai te tirar do lugar da salvação. E no último ponto, a gente vai terminar nesse ponto, a gente já está terminando aqui. O pastor Célio ensinou vocês, não foi isso? Eu estava no culto, eu vi. Eu lembro. Aproveite a companhia dele durante esse processo. Anda na companhia dele. Aproveita a companhia dele. Em quais áreas você tem sabotado a sua santificação? Em quais áreas da sua vida você tem escolhido não andar segundo o padrão de Deus? Em que momentos você tem dado soneca na voz de Deus para o seu coração? A misericórdia do Senhor, ela é incrível e maravilhosa. Ele é longânimo, tardio em irar-se. Mas se você pensar direitinho, quando a gente age assim, a gente está se sabotando, porque a gente perde de caminhar junto com o Senhor no processo e perde de ver os momentos tão incríveis que Ele tem para nós e perde de viver a vida tão incrível que Ele tem para nós, perde de ver Ele trabalhando na nossa família, perde de viver as experiências dEle trabalhando nos nossos negócios, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos. Aonde você tem negociado a sua salvação? Eu não estou questionando se você é salvo, vai deixar de ser salvo, se existe um processo. Eu estou perguntando aonde que você não tem exercido e trabalhado a sua salvação com temor, tremor, desenvolvido, crescido, cultivado a sua salvação e a sua vida em santificação. Será que você é como um mundano que até saiu da cidade da destruição, mas parou no meio do caminho e falou: tá bom aqui, eu vou para a igreja todo domingo, me batizei, dou dízimo e oferta, o que é que eu preciso mais? Não fumo, não bebo, estou aqui, uma manutençãozinha da fé. Será que é só isso que Deus tem para você? Porque se for só isso, meu irmão, não vale a pena o sacrifício. Porque Deus tem muito, muito, muito mais para nós. Mas o que vale muito, custa muito. Eu sei que essa não é uma pregação popular, porque a melhor pregação é essa, do menor esforço e do maior ganho. Mas não é esse o caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho oposto. Queria orar com você. Jesus, olha o nosso coração. Olha o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a identificar onde nós caímos. Estou lembrando agora daquela história, Jesus, da mulher que perdeu uma dracmazinha, uma joia que para ela era tão preciosa. E essa mulher não descansou enquanto não a encontrou. Jesus, onde foi que nós caímos? Onde foi que nós negociamos? Onde foi que nós negociamos o temor ao Senhor? onde foi que nós paramos nosso caminho em direção à cidade celestial e achamos que era confortável demais só viver uma vida medíocre. Nós não queremos nos contentar com o pouco, Jesus. Nós queremos viver a vida plena do Senhor. A vida plena no Senhor. Mas Jesus, como humanos, a gente não consegue desejar isso sozinhos. Porque o nosso coração deseja, Jesus, é o caminho mais fácil. É verdade, Jesus, é assim que o nosso coração deseja. Pai, o nosso coração não se anima com essa história de sacrifício, com essa história de esforço, de trabalho, de exercício. O nosso coração não se anima de fazer tudo isso, mas nós desejamos fazer a sua vontade, porque o Senhor tem nos chamado assim. E te louvamos, Jesus, por tua misericórdia em nos convidar para andar com você. Que amor é esse de um Deus que nos convida, apesar da nossa rejeição à sua voz? Porque nós temos rejeitado a sua voz por tantas vezes, e o Senhor tem sido insistentes na porta do nosso coração. Hoje, Jesus, nós voltamos para o lugar onde nós perdemos a última pedra preciosa. E dizemos ao Senhor, nos ajuda a desejar e nos dá poder e graça para executar e trabalhar com afinco a nossa salvação, para fazer aquilo que é do teu agrado, Jesus. Nós declaramos que não conseguimos sozinhos, nós não damos conta. Faz o nosso coração e nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Renova em nosso coração, Jesus, o temor ao Senhor, para que a nossa obediência seja plena ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Jesus, e te louvaremos agora como igreja, te louvando, porque é o Senhor quem opera em nós o desejo e o poder de fazer a sua vontade. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor não pede de nós uma caminhada para que façamos sós. O Senhor nos convida a caminhar e caminha conosco. O Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor nos fortalece. E quando caímos, o Senhor nos levanta do chão. Quando achamos que não somos mais capazes, o Senhor fala, você consegue sim. Quando achamos que não somos merecedores, o Senhor fala, mesmo assim, você é capaz. Você é aquele que não nos deixa só, Jesus. E por isso nós te louvamos. E te louvaremos juntos agora, Jesus, declarando ao Senhor nosso amor, a nossa gratidão por um Deus que não nos deixa sós jamais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E que teu Espírito Santo continue a fazer em nosso coração aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.